relativa às cláusulas abusivas, a diretiva relativa à indicação de preços, a diretiva relativa ao regime de práticas comerciais desleais e também a diretiva relativa aos direitos dos consumidores nos contratos celebrados online. Portugal procedeu à transposição parcial da diretiva através do Decreto-Lei 109-GUE de 2021, de 10 de dezembro, e a sua entrada em vigor ocorreu em 28 de maio de 2022. Ficou por transpor a matéria de natureza sancionatória prevista na diretiva, em virtude de não terem ficado reunidas todas as condições necessárias à sua transposição nos moldes e prazos previstos, agravado pelo facto de ter ocorrido a dissolução da Assembleia da República em 5 de novembro de 2021 por decreto presidencial, por motivos que todos sabemos. Esta transposição, ainda que parcial, conduziu à alteração de 6 diplomas nacionais, de que se destaca o Decreto-Lei 446, de 25 de novembro, que induziu um regime sancionatório inovador quanto ao uso de cláusulas abusivas, o Decreto-Lei 138-90, de 26 de abril, de 26 de março, e o 70-2007, de 26 de março, relativos ao regime da fixação de preços e práticas comerciais com redução de preços, o Decreto-Lei 57-2008, referente às práticas comerciais desleais, o Decreto-Lei 24-2014, que regula os contratos celebrados à distância, e o Decreto-Lei 24-96, de 31 de julho, a Lei de Defesa do Consumidor. Em resumo, a diretiva foi transposta na parte referente aos novos direitos e obrigações. Importa agora, para dar cumprimento cabal aos compromissos assumidos, assegurar a transposição da diretiva no que diz respeito ao regime sancionatório a seguir pelas autoridades competentes em matéria de direitos dos consumidores, nomeadamente os critérios de determinação da medida das coimas e da sua fixação, incluindo os casos das contraordenações que correspondem a infrações generalizadas ou infrações generalizadas ao nível da União Europeia, conforme prevê o Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de dezembro de 2017, e que se refere à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação em matéria de proteção dos consumidores. Assim, estará completamente concluída a transposição deste instrumento comunitário para o quadro normativo português, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra ao Sr. Deputado Fernando Avelês, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado, Senhores Deputados, discutimos hoje um projeto de lei do Governo que contempla a transposição de uma diretiva europeia relativa à defesa dos consumidores, bem como um projeto de lei do PAN e um projeto de lei do Chega. Não obstante o Decreto-Lei nº 109-GUE de 2021 ter transposto parcialmente a mencionada diretiva, as normas com caráter sancionatório permaneceram por transpor, considerando a reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da República, consagrada na alínea D do número 1 do artigo 165 da Constituição da República Portuguesa. Com esta iniciativa legislativa, o Governo pretende transpor para a ordem jurídica interna as normas europeias que permanecem em falta, nomeadamente as que definem os critérios para determinação de medidas das coimas e sua fixação, em particular no que respeita a contratos celebrados à distância e a contratos celebrados fora do estabelecimento comercial. De igual modo, o Governo pretende aproveitar o ensejo para aperfeiçoar a redação e proceder a alterações pontuais noutras disposições de vários diplomas. Estranhamente, mas à boa maneira do PAN, no meio da discussão desta PPL sobre a transposição de uma diretiva relativa à defesa dos consumidores, é introduzido o debate de uma iniciativa sem conexão direta ao tema, como é o caso da proposta de rotulagem ambiental dos produtos alimentares. O PAN propõe a alteração do número 1 do artigo 1º do Decreto-Lei nº 138 de 90, passando a redação a ser, e cito, Todos os bens destinados à venda a retalho devem exibir o respectivo preço de venda ao consumidor e o custo do impacto ambiental associado à sua produção. Mais, introduz a definição de impacto ambiental, não especificando o que é o custo do impacto ambiental associado à sua produção, algo que, aliás, não está definido em qualquer legislação europeia e nem mesmo a OCDE tem uma forma de cálculo para tal. No nosso entender, esta tentativa de aproximação ao tema do debate, para além de prejudicial ao consumidor e à sua defesa, como se pretende na diretiva, visa propositadamente confundir conceitos e introduzir preconceitos relativos a uma só área de produção, a área agrícola. Vejamos. A motivação é, segundo o PAN, colmatar a falta de informação relativa aos impactos ambientais de bens alimentares. De facto, Sra. Presidente, Srs. Deputados, o que se propõe é que apenas e só os bens alimentares contenham no seu rótulo, na sua embalagem, o impacto ambiental que a sua produção representa. Será que o PAN não reconhece que, se há um setor que tem reconhecidamente preocupação e trabalho na promoção da sustentabilidade ambiental, é precisamente o da produção alimentar e, designadamente, a de origem agrícola e pecuária? Estamos, pois, perante uma falsa e errada motivação. Trata-se, à boa maneira da senhora deputada única Inês Sousa Real, de uma distorção das preocupações justas e certas da defesa do consumidor. Senhora Presidente, senhores deputados, tendo em conta que atualmente não existe qualquer definição de impacto ambiental apenas para géneros alimentícios, que a recomendação sobre a utilização dos métodos da pegada ambiental para a medição e comunicação do desempenho ambiental ao longo do ciclo de vida de produtos e organizações refere uma ponderação dos vários indicadores que compõem a avaliação da pegada ambiental do produto e não um custo? Que está em discussão a nível europeu uma iniciativa para fundamentar alegações ecológicas que visam a revisão da legislação do consumidor da União Europeia no sentido de capacitar estes consumidores para uma participação ativa na transição e que a indústria alimentar está empenhada em transmitir informação ambiental ao consumidor assente em critérios devidamente validados e harmonizados a nível europeu, salvaguardando o mercado único e a correta informação ao consumidor. Por isto tudo, a iniciativa do PAN é desproporcionada, injustificada, errada técnica e politicamente, para além de ambientalmente desastrosa. A ser aprovada, traria enormes impactos financeiros e concorrenciais, muito negativos para o setor alimentar nacional, o que, naturalmente, levaria a um aumento dos preços para o consumidor. Senhora Presidente, senhores deputados, o PSD está e estará sempre ao lado do consumidor e contra preconceitos injustificados. O PSD está e estará sempre contra iniciativas legislativas extemporâneas, discriminatórias, desalinhadas com o atual enquadramento técnico que está a ser discutido a nível europeu e que prejudicariam a economia nacional e, obviamente, os consumidores portugueses. O PSD é e será sempre pela defesa do consumidor e nunca pela demagogia. Obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Castro, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, a iniciativa 382-14 do PAN visa a rotulagem ambiental dos produtos alimentares. Replica iniciativas anteriores, inclusive apresentadas pelo próprio PAN, já apreciadas e votadas por esta Assembleia. Em síntese, propõe que todos os bens destinados à venda a retalho exibam o custo do impacto ambiental associado à sua produção, atribuindo ao Governo a responsabilidade da sua regulamentação e responsabilidade na aplicação respectiva. Importa considerar a existência de regulamentação europeia e nacional relativamente à prestação de informação aos consumidores sobre os géneros alimentares. Essa informação não deve induzir em erro, não pode ser ambígua nem confusa, devendo suportar-se em dados científicos relevantes, em critérios validados e harmonizados, salvaguardando o mercado único aos que nele atuam e dele beneficiam. Ao nível europeu, estão considerados os métodos de medição e comunicação da pegada ambiental de produtos e organizações, constatando-se a dificuldade na definição do impacto ambiental apenas para géneros alimentares. Ou seja, se numa apreciação preliminar a iniciativa aparenta ser meritória face à perspectiva de melhor informação ambiental, uma análise mais atenta suscita uma discordância objetiva à sua implementação, quando ignora a regulamentação existente, discrimina negativamente o setor alimentar nacional face ao contexto europeu, acentua desigualdades no setor produtivo, desconsiderando a capacidade dos produtores, o que se agrava nos de menor dimensão, e não protege o consumidor mediante a inviabilidade técnica de corresponder ao pretendido, portanto, perante informação cara, ambígua e confusa. Desta forma, é notória a ineficácia do proposto, inviabilizando o objetivo a que se propõe atingir. Pelo que a defesa da produção nacional e por uma correta e adequada informação ao consumidor, a presente proposta não poderá merecer apreciação favorável do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Confesso que hoje estava com alguma expectativa e até algum entusiasmo para ouvir aquela que seria a intervenção da bancada do Partido Socialista nesta matéria. E foi, de facto, comovente ver que conseguiram comentar tudo, menos a proposta apresentada pela terceira força política nesta Câmara. Uma proposta que, como apresentada, pedia que os bens e serviços tivessem em conta um menor impacto ambiental, que o seu ciclo de vida visasse um melhor desempenho ambiental, que protegesse aquele que é o direito à correta informação dos consumidores, mas sobre isso não tiveram nenhuma palavra. E eu gostava de saber com que justificação é que vão chumbar esta proposta, que na verdade não só acompanha a diretiva da União Europeia, como também foi proposta num manifesto em 2021 pela DECO, pela Zero, pela ANP, pela WWF e pela Linked Green. Gostava de saber com que justificação é que vão chumbar esta proposta do Chega, uma vez que são, como sabem, um rolo compressor que não aprova nenhuma proposta desta bancada. Mas costumam até alegar que o Chega não tem propostas e não tem propostas nomeadamente na área ambiental. Mas eu gostava de aproveitar o tempo que tenho para dizer a quem nos ouve lá em casa que, no que concerne à área ambiental, a bancada do Partido Socialista, ao longo de quase um ano de legislatura, presenteou-nos apenas com uma proposta. Uma proposta, e não desmerecendo essa proposta, é apenas pela criação do Dia Nacional do Jardim, que não é um tema menor, que nós até acompanhamos, mas que de facto é pouca, é escassa, e portanto a conclusão que tiramos é que as ideias do Partido Socialista, que passa a vida a demonizar e a fazer um grande alarido sobre a agenda climática, as ideias do Partido Socialista, em matéria de ambiente, esgotam-se na pessoa do Sr. Ministro Duarte Cordeiro. Mais do mesmo, não nos surpreende, era a única nota que o Chega queria dar. Cá estaremos para continuar a trazer propostas que defendam os consumidores e que não demonizem quem produz e gera riqueza para Portugal. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores e senhores deputados, senhores membros do Governo. Na sessão plenária de ontem, a Assembleia da República discutiu a moção de censura ao Governo apresentada pela IEL. E nesse debate o PCP assinalou uma questão muito objetiva, é que nas matérias de conteúdo, nas opções políticas concretas entre a IEL e o Governo PS, muito mais é o que vos une do que aquilo que vos separa. O Primeiro-Ministro ficou muito espantado e até como é que era possível numa moção de censura da IEL ao Governo apontar semelhanças de proximidade entre a IEL e o Governo. A resposta é muito simples e foi prontamente dada pelo PCP. Quando o Governo coloca a maioria absoluta ao serviço dos interesses do poder económico, fica evidente essa convergência. Ora, esta proposta de lei que o Governo apresenta é uma perfeita ilustração dessa triste realidade. É que na transposição da diretiva comunitária referente à defesa dos direitos dos consumidores, e nomeadamente no quadro sancionatório para as infrações dos operadores económicos, que tem sido designada por diretiva ómnibus, nessa transposição o Governo escolheu colocar-se do lado dos grupos económicos. Teve a opção política de abrir caminho a esses grupos económicos e às suas práticas.